Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge a luz, imensa de fama.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, ouvinte, boa tarde a você que está na sintonia da Rádio Pajeú. Está começando Fala Mulher desta sexta-feira, dia 13 de junho. E no programa de hoje vamos falar sobre o Dia Mundial de Combate à Desertificação. Nossa entrevistada é Fabiana Oliveira, educadora social da Casa da Mulher do Nordeste, que vem falar sobre o processo de distribuição de mudas nativas do projeto Mulheres na Caatinga, executado pela Casa da Mulher do Nordeste em 11 municípios dos sertões do Pajeú e Central, com o patrocínio da Petrobras através do programa Petrobras Ambiental. É uma ação de significativa importância para a região do Pajeú e também para o Sertão Central, o projeto Mulheres na Caatinga, que busca aí combater a desertificação através do reflorestamento, replantio de áreas degradadas da nossa vegetação, do nosso bioma Caatinga, e a Casa da Mulher do Nordeste executando esta ação, esta atividade. Vamos falar sobre isso dentro do programa Fala Mulher de hoje, que só está começando. E para começar bem, o hino do sertão, Luiz Gonzaga, Asa Branca.
Quando olhei a terra ardendo, com fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, o que tamanha jubilação. Eu perguntei a Deus do céu, ai, o que tamanha jubilação. Brasileiro que fornaia, meu pé de transversão, eu faço a trágua, perdi meu pado, correu de sede, meu alazão. Eu faço a trágua, perdi meu pado, correu de sede, meu alazão. Até mesmo asa branca, bateu asas no sertão, dentro do dia de rosinha, guarda contigo meu coração. Dentro do dia de rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje muitas léguas, pela triste solidão, espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão. Quando perdi dos seus olhos, vai a nossa chão. Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu gostarei de o meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu gostarei de o meu coração.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora são 2:11, às 2:11. No ar o Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, Hoje também vamos falar sobre a 12ª Semeia, a Semana do Meio Ambiente, que também tem tudo a ver com esse combate à desertificação, né, com ações integradas de combate à desertificação em nossa região, já que a Semeia, durante a Semeia haverá a realização de mais uma caravana do meio ambiente, não é isso? A caravana em defesa do Rio Pajeú, que vai acontecer durante a Semana do Meio Ambiente aqui no Sertão do Pajeú. Várias organizações, assim como a Casa da Mulher do Nordeste, estão responsáveis pela organização deste evento. E nós teremos, dentro do Fala Mulher, ainda mais informações sobre a 12ª Semeia. Às 2h12, e no ano de 1994, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o dia 17 de junho como Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca, para promover a conscientização pública acerca deste tema e a implementação da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação nos países que sofrem secas severas ou mesmo que estão passando por processos severos de desertificação, particularmente na África. Desde então, os países que assinaram a Convenção, organizações quer do Sistema das Nações Unidas, quer outras internacionais e não governamentais, bem como outros agentes, tem celebrado este dia com atividades por todo o mundo. O Dia Mundial de Combate à Desertificação é uma ocasião única para lembrar que a desertificação pode ser eficazmente combatida, que existem soluções e que as principais ferramentas para tal assentam no fortalecimento da participação das comunidades e da cooperação a todos os níveis. Aqui na região do Pajeú, a gente tem uma ação que tem tudo a ver, né, com esse processo de envolvimento das comunidades na luta contra o processo de desertificação, de destruição do bioma, que é executado pela Casa da Mulher do Nordeste, o projeto Mulheres na Caatinga, uma ação brilhante, o projeto Mulheres na Caatinga, que tem o patrocínio da Petrobras através do programa Petrobras Ambiental, inclusive é o projeto que apoia o programa Fala Mulher. E para falar sobre o projeto Mulheres na Caatinga, especificamente o processo de distribuição de mudas nativas que serão implantadas, né, que serão implantadas nas áreas degradadas do bioma, nós estamos recebendo Fabiana Oliveira, que é educadora social da Casa da Mulher do Nordeste e faz parte da equipe técnica de execução do projeto Mulheres na Caatinga, que está acontecendo, né, desde o ano de 2013, desde 2013 que a Casa da Mulher executações do projeto. Fabiana, boa tarde, seja bem-vinda pela primeira vez aqui ao programa Fala Mulher, o estúdio da Rádio Pajeú. Prazer recebê-la e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do projeto, especificamente da distribuição e implantação de mudas nativas.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Fala Mulher. A Casa da Mulher tem um projeto assim, na linha de atuação, que é o projeto Mulheres na Caatinga. É uma linha, né, de combate à desertificação, onde tem como objetivo a recuperação de áreas degradadas através do reflorestamento de plantas nativas, né? Temos que lembrar, né, que a importância, né, do nosso bioma caatinga e também a redução da pressão, né, da retirada de lenha, que é através, né, dos fogões agroecológicos. Né?
Certo.
Estão inseridos nesse projeto 210 mulheres diretamente, né? E são 11 municípios, Afogados em Engazeira, Brejinho, Carnaíba, Flores, Iguaraci, Engazeira, Mirandiba, São José do Egito, Santa Cruz da Baixa Verde, Tabira, Triunfo e Serra Talhada através, né, da parceria que nós temos com o NEPAS e o ASTRO, né, que é indiretamente.
Certo. Fabiana, a gente está falando sobre a importância do projeto Mulheres na Caatinga, mas especificamente também já esse processo de distribuição de mudas, né? Como é que está esse processo de entrega das mudas nativas para que as famílias envolvidas no projeto possam já começar aí o replantio?
Né? Assim, nós dividimos por blocos, né, e entregamos já a maior parte da muda, digamos que 85% nós já entregamos, né, e escolhemos assim, uma casa, né, uma agricultora, um ponto de referência, e em algumas comunidades, né, de acordo com as especificidades de cada uma, nós entregamos, né, a cada uma agricultora.
Certo.
Né, e assim, nós já também já estamos no processo de acompanhamento e monitoramento dessas mudas, né, que pra, justamente para ver as que já foram plantadas e como está já as áreas.
Certo, são 210 mulheres que estão envolvidas diretamente no projeto Mulheres na Caatinga. Qual a quantidade de mudas que cada mulher está recebendo para replantar?
Cada mulher está recebendo 100 mudas de plantas nativas. Né? São elas as plantas nativas, baraúnas, angico, aroeira, pajeú, né? Inclusive que dá nome no nosso território. Temos o pau-serrote, pereiros.
E o pajeú tem uma curiosidade, porque ela é uma árvore assim que muita gente não conhece, apesar que ela dá nome à região, muita gente infelizmente não conhece a árvore, o pajeú. E é uma oportunidade muito rica essa do replantio de árvores, de mudas dessa planta para que possa se tornar ainda mais conhecida na região e preservada, é óbvio.
É assim, Ju. E o mais interessante, né? Eu também não conhecia, né? E as mulheres, né, quando no ato da entrega, todas elas assim ficavam maravilhadas porque também elas não conheciam, né, essa planta. Né, ouviam falar, mas também não conhecia a muda. Né, e esse projeto trouxe esse resgate, né, dessa muda.
Além dessa muda, de outras sementes nativas.
Exatamente.
Né, o projeto, ele proporciona esse resgate, né, porque as famílias estão engajadas também em resgatar as sementes nativas. Nós temos viveiros de mudas, né, produzindo.
Nós temos 3 viveiros, né, que um fica no Monte Alegre, no município de Afogados da Ingazeira, um no Pajéu Mirim, né, no município de Padilha, e também um em Mirandiba. Né. E assim, esses viveiros, a gente está tendo apoio, né, da casa da mulher, e assim, estamos, né, reestruturando também esses viveiros, e além do mais, assim, o projeto, né, oportuniza a geração de renda para as famílias. Porque não só os viveiros que estão produzindo as mudas, tem algumas mulheres também que estão produzindo essas mudas.
Então quer dizer que, além daquelas mulheres que já estão recebendo as mudas que são retiradas dos 3 viveiros, ainda temos mulheres que estão por conta própria produzindo as suas mudas para o replantio.
Exatamente. Elas estão produzindo para o projeto, né? Assim, que não tem uma estrutura feita um viveiro de mudas, mas que foi surpreendente também a sua produção. Né?
Isso é bom, que envolve mais famílias.
Exatamente.
No processo, né?
E
aproxima mais as pessoas, principalmente as crianças, os jovens, essa questão, né, que é a Caatinga, o bioma Caatinga, e a necessidade de preservação.
É que o projeto, além de tudo, né, o bom do projeto é que ele traz assim, o conhecimento popular e a importância, né, do nosso bioma Caatinga, como? Na a alimentação humana, animal, seu poder medicinal. Então, assim, esse projeto é muito rico. Né?
Como você disse, né, as mudas já estão sendo distribuídas, o processo está quase terminado, né, de distribuição dessas mudas. Tá? Existe toda uma logística, né? São muitas comunidades envolvidas, né, isso, no projeto.
São 36 comunidades.
36 comunidades. Que já estão recebendo as mudas. Agora a gente sabe, Fabiana, que as chuvas estão sendo muito irregulares no sertão nordestino, e isso está prejudicando o desenvolvimento do projeto Mulheres na Caatinga, por exemplo?
Assim, esse ano nós tivemos a felicidade, né, de ter chuva, né? Choveu. Esse ano foi um ano.
Que não tivemos há 2 anos, né?
Exatamente. Então nós tivemos essa felicidade, nos favoreceu, né? A questão climática. Mas, assim, algumas regiões, como exemplo de São José do Egito, que nós temos 11 comunidades no projeto. Lá foi uma região que teve chuva frequente. Então, assim, é bem visível que as mudas de lá já estão bem desenvolvidas em relação a outras comunidades. Aí nós temos mudas que nós não vamos conseguir entregar nesse período. Né? Assim como Carnaúba do Ajudante, São José dos Pilotos, Lagoa do Almeida e Santo Antônio de Coroas.
São comunidades de São José do Egito?
Não, essas daqui são de Santa Cruz da Baixa Verde.
Santa Cruz da Baixa Verde.
Que nós não conseguimos entregar justamente agora por uma questão climática. Nós vamos ficar aguardando, né, trovoados, que normalmente é de outubro a dezembro, para a gente estar entregando.
Para poder implantar essas mudas.
Exatamente, estar entregando essas mudas para serem plantadas.
Das mudas que já foram entregues nas localidades, nos municípios que foram mais beneficiados pelas chuvas, o processo de replantio mesmo, a mão na terra, como a gente diz, né, já começou?
Já sim, Juliana. Iniciaram já, inclusive, assim, tem umas que estão muito belíssimas, né? Eu tive o prazer, né, de acompanhar algumas áreas e, assim, lá em São José do Egito, né, que é uma comunidade que eu assessoro, e já está plantadas, inclusive estão bem, bem germinadas, estão bem.
É, e a gente sabe, né, Fabiana, só para esclarecer, que não se faz reflorestamento com irrigação, né? A região precisa das chuvas e a Casa da Mulher do Nordeste, para executar esse projeto e para ter um sucesso que a gente espera que tenhamos, né, que se Deus quiser vamos ter, a gente precisa de chuvas, né?
Exatamente. Assim, né, Ju, como são plantas nativas, então, assim, elas já são mais resistentes.
Adaptáveis.
Exatamente. Elas são adaptadas ao nosso clima. Mas, assim, para iniciar o plantio mesmo...
A mudinha, ela não suporta a falta de água por muito tempo. E as mulheres, né, não, claro, não têm condições de regar essas mudas, até porque são plantas que... levarão aí anos, né, realmente para crescer. Diferente de um hortaliça que você rega, você colhe com 15 dias, com 20 dias, um mês.
Exatamente.
As plantas nativas não, são anos, né, para conseguirem crescer, e aí não é possível, não é viável para a região, né, sertaneja, se fazer o replantio com irrigação.
Exatamente, Ju. Então, assim, a gente estamos, né, esperançosos, e como foi um ano que iniciou, né, com chuvas frequentes,
Sim.
Então,
torcer para que as chuvas continuem caindo, né?
Exatamente. Torcer que as chuvas continuem caindo. Mas assim, Juliana, as mudas que já foram plantadas, né? Elas estão já bem pegadas. Então, até com os serenos que está caindo, já dá para manter. Agora, as que ainda não foram plantadas, realmente precisa de estar... bastante chuva para poder...
E de que maneira a Casa da Mulher do Nordeste faz o acompanhamento, o monitoramento dessas mudas, tanto as que estão sendo entregues, para saber se realmente as pessoas envolvidas estão implantando, e também das mudas que já estão plantadas?
Tem a equipe técnica, né? Nós vamos, né, lá no ato da entrega, a assessoria técnica também está lá.
Está presente.
Está presente no ato da entrega. E assim... como tem a distribuição das técnicas, né, que assessora cada comunidade. Então, assim, voltamos lá, né, cada família, casa a casa.
Casa a casa. Exatamente. É um trabalho minucioso.
Exatamente. É um trabalho minucioso, diferente de quando era a apresentação, né, ou as oficinas, que foi a ação anterior. Então, assim, é casa a casa e de área por área, né. Nós vamos lá, orientamos... Até o próprio plantio, não temos como acompanhar o plantio de cada um, né? Porque são 100 para cada mulher.
Pelo menos vocês têm uma porcentagem, né? Para acompanhar, a partir dessa porcentagem, né, é possível saber, né, se por comunidade, por município, qual o desenvolvimento, né, dessas mudas.
De cada uma delas.
Através de porcentagem.
Porcentagem.
São 2h24, a gente vai continuar conversando com você, Fabiana, falando mais a respeito da distribuição e também de implantação das mudas nativas do bioma Caatinga, que fazem parte do projeto Mulheres na Caatinga, executado pela Casa da Mulher do Nordeste. Vamos trazer a música Sertão com o cantor Flávio José, clima de São João. Então, o forró é sempre muito bom aqui no programa Fala Mulher, até porque o que não falta na região do Pajeú, no Sertão Central... E todo o sertão pernambucano, o que não faltam são mulheres que adoram dançar um forró. Então, para você que gosta do São João e que dança um forró, Flávio José.
O melhor da poesia cantada do mundo, melhor da beleza pura de um luar, onde a natureza respira profundo no chão do sertão do meu lugar. Se chovesse ficasse no dia molhado, não tinha deixado o meu sertão tomar. Esse som do Nordeste vem desde o passado, mas o nordestino nos verá cantar. Nosso como não queria sair. Fazendo um sofrimento profundo, só porque nós queremos persistir. Sertão é nordeste brasileiro, e nada queremos do estrangeiro. As coisas mais novas são beleza, amor com os dias na natureza. É sertão. O melhor da poesia cantada do mundo, o melhor da beleza pura de um luar, onde a natureza respira com tudo, no chão do sertão do meu lugar. Se chovesse, ficasse tudinho molhado, não tinha deixado o meu sertão tomar. O dom que o Nordeste seja o passado, mas o nordestino viverá cantar. Toda a primeira desse mundo, nosso povo não queria sair. Sabe ser um sofrimento profundo, só porque nós queremos existir. Sertão é nordeste brasileiro, e nada queremos do estrangeiro.
Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Às 12h28, estamos de volta com o Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. E nós estamos por telefone com a coordenadora do programa Mulher e Vida Rural, da Casa da Mulher do Nordeste, Célia Souza, que vai falar sobre os preparativos para a 12ª CEMEIA, a Semana do Meio Ambiente. Célia, boa tarde. Como é que estamos aí às vésperas de mais uma CEMEIA?
Boa tarde, Juliana. Também quero dar meu boa tarde a todos os ouvintes e todas as ouvintes da Rádio Pajeú. Então, Juliana, a 12ª CEMEIA, a gente tem uma programação, inclusive ela já está acontecendo, né? Porque tantas instituições fazem atividades delas, né? Cada uma faz atividade que estão nos seus planejamentos, mas também acontece uma atividade que é feita em parceria às instituições aqui da região do Pajeú. Então, a gente está planejando Casa da Mulher do Nordeste, Diaconia, o SECO, o Sabiá, né? A CPT, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José do Egito e daqui de Afogados da Ingazeira. A gente já realizou algumas reuniões, no qual a gente tirou como ação da 12ª CEMEIA de 2014, a gente levantar uma discussão sobre a questão do rio Pajeú. Esse rio, né, Juliana, que historicamente é tão importante para a região do Pajeú e que está tão sofrido, né, por conta do desmatamento, por conta da poluição que tem, né, que tem sofrido muito o nosso rio. E a gente vem trazer essa discussão para a sociedade do Pajeú, que é necessário a gente cuidar do rio. Então, o que está previsto para essa 10ª CEMEIA, que é a Semana Nacional do Meio Ambiente? Nós vamos fazer uma grande caravana, né, passando pelo curso do rio Pajeú, nos locais mais críticos, onde ele tem mais sofrido a ação, né, digamos assim, a ação das pessoas que não cuidam, né, que não têm a consciência que a gente tem que preservar, que ele é um bem da natureza, um bem, e que ele não é infinito, né, ele é finito, e a gente está vendo o rio cada dia, cada ano que se passa, ele tem, né, sofrido muitos danos, e isso vem causando muito, muito, muito sofrimento, e também com isso, consequentemente, né, a população, porque usufrui desse rio. Então, a gente vai fazer uma caravana, que vai estar marcada para o dia 26 e 27 de junho deste mês, né, passando pelos principais pontos onde o rio está bastante degradado, e a gente vai passar, partindo daqui de Carnaíba, passando por Afogados da Ingazeira, e aí por todos esses municípios e comunidades, chegando até Brejinho, né, onde é a nascente do rio, e a gente vai fazer um relatório. A caravana tem o objetivo de fazer um relatório de todo esse dessa caminhada que nós vamos fazer e o que nós vamos estar vendo, como é que o rio está, né? E aí, conversando com os moradores, né, resgatando a história do rio, fazendo uma questão também bem dinâmica, envolvendo a população ribeirinha, que, né, que mora às margens do rio e que conhece toda a história desse rio. Então, a gente vai fazer essa caravana e 2 dias de caravana a gente vai estar fazendo, fazendo esse relatório, e o objetivo desse relatório é a gente elaborar um documento, fazer uma sistematização a partir do que nós vamos ver, né, nessa caminhada, para que a gente possa abrir um diálogo com o poder público, né, com a promotoria pública, para a gente, de fato, ver o que pode ser feito, né, para a gente estar aí barrando, para a gente estar protegendo e fazer ações preventivas e medidas imediatas para que a gente possa resgatar o nosso rio e que ele possa realmente voltar a ser o grande rio Pajeú, né, que tem um grande significado na nossa história, uma grande importância para a nossa região.
Célia, e é importante esse trabalho em conjunto, né, essa articulação, essa integração das organizações, e de outros setores da sociedade. É importante também que a própria população se conscientize da necessidade de preservar o rio Pajeú.
Isso mesmo, Juliana, com toda certeza. Principalmente a população. Porque não adianta só as organizações, como a Casa da Mulher do Nordeste, a Diaconia, o SECOL, o Sabiá, os sindicatos, terem essa preocupação, né? E fazer uma ação a partir de né, dos seus objetivos, que a gente tem, ou essas organizações, elas têm um grande objetivo também de convivência com o semiárido, de convivência com a natureza, de proteger as nossas reservas naturais, né? Mas essas organizações sozinhas, elas não vão conseguir ir muito longe, a gente não vai conseguir fazer com que a gente tenha resultados concretos se a comunidade, se a população, né, não se conscientizar de que é necessário a gente, de fato, ter uma ação concreta e cada um fazendo a sua parte de proteção ao rio, não poluindo, né, denunciando o que vê de errado. A gente viu mesmo aí na barragem de Brotas, caminhando pela barragem de Brotas, você vê que tem curral às margens da barragem de Brotas. Curral, isso aí é inadmissível, porque como é que uma água, né, que agora não está porque ela está ainda sendo reabastecida depois da grande estiagem que houve, pessoas que montam curral próximo, na margem de uma barragem que abastece a cidade de água, né? Isso é inadmissível, é necessário que as pessoas tomem consciência, porque os nossos recursos naturais, né, como a água, a terra, são recursos finitos, que se esgotam, né? A gente não vai ter isso por toda a vida, mas a gente precisa cuidar disso, cuidar com muito carinho, com muito zelo, com muita dedicação, para que a gente possa ter, se eu não vou alcançar, né, mas os meus filhos, minhas filhas irão alcançar. E a gente tem que pensar não só no presente, claro, mas também que a gente já está sofrendo no presente, né, como a gente já sofreu aí muito bem, todo mundo sentiu na pele a escassez de água que foi nessa grande estiagem, a barragem secou completamente e agora está voltando a encher, e assim vai acontecer com o rio Pajeú, né? Então a gente precisa cuidar desses recursos, para que a gente possa ter sempre ele ao nosso, né, para que a gente possa usufruir, mas usufruir de forma consciente e não degradando, né, como a gente faz.
Célia, então vamos reforçar o convite, 12ª CEMEIA, agora de 26 a 27.
Então é isso, eu reforço aqui o convite a toda população, não só de Afogados da Ingazeira, mas também da região do Pajeú, né, que estão nos ouvindo, que o rio é o rio da região, do território Pajeú, não é só daqui. E a gente convida todos a fazer parte dessa caminhada de proteção ao rio e que a gente vai culminar aí na elaboração de um documento e exigindo medidas preventivas, exigindo medidas que realmente possa surtir um efeito concreto diante da sociedade e que a gente possa, de fato, estar protegendo o nosso rio. O convite está aí feito, a gente vai estar fazendo essa atividade, repetindo, né, no dia 26 e 27 deste mês, né, porque a gente comemora a Semana do Meio Ambiente no todo o período de junho, e a semana, e tem tudo a ver porque a gente está tratando dos recursos naturais que são disponíveis na natureza, que a gente tem que cuidar com muito carinho, né, e aí a gente vai culminar essa caminhada com uma grande roda de diálogo, chamando os promotores, né, da região, não só daqui, mas de toda a região, para estar mostrando esse resultado e a gente tendo uma ação concreta diante disso. Né, uma ação que eu digo assim, uma ação que venha barrar essa degradação desenfreada que tem ao rio Pajeú.
Célia, muito obrigada pela sua contribuição e pelas informações acerca da 12ª CEMEIA.
Obrigada também, Juliana, e quero dizer que a Casa da Mulher do Nordeste está sempre à disposição.
Um abraço. Agora, 2h38, a gente volta daqui a pouco com mais informações acerca da distribuição e implantação de mudas nativas da Caatinga, projeto executado pela Casa da Mulher do Nordeste.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Para saber, meio ambiente.
A desertificação é o processo de degradação da terra. O desmatamento e o uso excessivo do solo para a agricultura são algumas das atividades que agravam o fenômeno. A redução da biodiversidade e dos recursos hídricos estão entre as suas principais consequências. No Brasil, a desertificação, onde atinge a região Nordeste, o Cerrado Tocantinense, o Norte do Mato Grosso e os Pampas Gaúchos. O Ministério do Meio Ambiente trabalha para deter a expansão desse processo. Mas você também pode ajudar. Denuncie desmatamentos e queimadas.
Uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul. Para saber mais, acesse facebook.com/praçaber. Economia solidária. Outra economia acontece.
Olá, como vai? Eu sou Simone Castro. Hoje vamos falar sobre o que significa um simples ato de fazer compras. Você sabia que dependendo do produto que escolhe, pode ajudar a melhorar ou piorar a vida de muita gente? Muitos produtos nacionais e importados são feitos explorando o trabalhador, adulto e criança. Outros poluem o meio ambiente. Assim, comprar um produto sem saber de onde vem e como é feito é um risco. A gente pode fortalecer empresas que geram mais pobreza, exclusão e destruição da terra. Mas como fazer diferente?
A gente se reúne, trabalha no tirão, vamos para melhorar.
Um grande passo para um país melhor é a mudança de hábito na hora das compras. Existe muito consumidor que só compra produto com embalagem que pode ser reaproveitada, alimentos orgânicos, sem agrotóxicos. Além disso, compra produtos que não visam o lucro de poucos, mas que geram trabalho e renda para milhares de trabalhadores que administram seu próprio negócio. A educadora e secretária executiva do Instituto Facis do Brasil, Fabiola Marono, fala, porque é importante você saber como é produzido aquilo que está consumindo.
Então, Simone, eu acho que tentar encontrar aqueles produtos que são produzidos ou que são comercializados com princípios sociais, com princípios ambientais respeitados, né, em toda essa cadeia.
Obrigada, Fabiola, pela sua participação. A prática do consumo consciente está crescendo no Brasil. Em algumas cidades, os consumidores até fazem compras coletivas, direto das mãos dos produtores. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem um grupo organizado de consumidores. E a educadora ambiental e psicóloga Miriam Langenbach faz parte dele. Miriam, o que vocês acreditam estar fazendo ao comprar coletivamente?
A gente está o tempo todo, através dessa compra, apoiando pequenos produtores agroecológicos, que em realidade são os grandes ecologistas de nossos tempos, porque eles estão preservando a nós, a nossa saúde, através de um alimento saudável, eles estão preservando a terra, o ar, a água, e eles também estão dignificando o campo, no sentido assim, de ficarem no campo, não fazerem um movimento de êxodo. Agora, o consumidor urbano, ele tem que reconhecer isso e aí realmente apoiar através da compra.
Obrigada pela sua participação, Miriam. Bem, fica então a dica. Antes de consumir, veja se o produto escolhido é fruto do trabalho valorizado e se foi feito com qualidade e respeitando o meio ambiente. Isso é consumo consciente. A gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo programa.
Economia solidária. Outra economia acontece. Uma campanha da Secretaria Nacional da Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, com apoio do Fórum Brasileiro de Economia Solidária.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Às 12h43, de volta com o Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, nesta sexta-feira. Lembrando que o Fala Mulher fica disponível em nosso site no www.casadamulherdonordeste.org.br. É só você acessar o site da CMN, clica no link, né, a Rádio Fala Mulher, e escuta todos os programas anteriores que estão lá arquivados. E a gente aproveita também para mandar um grande abraço para todos os nossos amigos de redes sociais, amigos e amigas, para você que acompanha as ações da casa pelo Facebook. É muito fácil acessar o nosso Facebook. Lembrando também que a Casa da Mulher do Nordeste tem dois escritórios, um em Recife e outro aqui no Pajeú. Então, um grande abraço para as nossas companheiras de trabalho lá em Recife, também sempre ouvindo o programa, e para a equipe Pajeú, que está sintonizada nesse momento no escritório. Para todas as mulheres que são assessoradas pela Casa da Mulher do Nordeste, nosso abraço, nosso boa tarde, em todas as comunidades da região do Pajeú. E voltando aqui a falar com Fabiana Oliveira, que é educadora social da Casa da Mulher e acompanha a equipe técnica do projeto Mulheres na Caatinga, estamos falando sobre o processo de distribuição de mudas nativas da Caatinga que a Casa da Mulher está realizando. Fabiana, Célia Souza falou sobre a importância aí, os preparativos na 12ª semeia. E o projeto Mulheres na Caatinga também está inserido nesse processo da 12ª semeia com a implantação de mudas. Como é que vai se dar essa ação?
Exatamente, Juliana. Na 12ª semeia, o projeto Mulheres na Caatinga ele tem uma ação que é plantar 100 mudas de Pajeú, né, no momento da caravana, né, que vai estar, né, na caravana do rio Pajeú. Nós vamos estar plantando 100 mudas da espécie Pajeú.
A área escolhida já está determinada?
Nada, é no momento da caravana.
Quando aconteceu o diagnóstico das áreas mais degradadas.
Quando for estar sendo diagnosticado, nesse momento nós já vamos estar também plantando.
Com as mudas para inserir, para plantar.
Conjuntamente, né? Vai ser o diagnóstico, nós vamos passar no diagnóstico, né, na caravana, e já vamos estar plantando ao longo do percurso.
Então, 100 mudas da planta, né, do Pajeú, que dá nome ao rio, que dá nome à região, então serão implantadas durante a 12ª semeia, uma ação muito importante, muito interessante, que vai ajudar a contribuir com o processo de recuperação das áreas degradadas do rio Pajeú.
Exatamente.
Voltando a falar sobre a distribuição de mudas do projeto Mulheres na Caatinga, Lembrando que, após esse processo de distribuição, a casa irá também construir fogões agroecológicos, que é uma ação que vai casar justamente com o replantio.
Exato. A construção do fogão, na realidade, né, é onde entra a parte da redução, né, da retirada da lenha, né, que é um fogão diferenciado, né, do tradicional. Porque ele, a gente pode, podemos usar gravetos.
Não é preciso desmatar, cortar árvore alguma para o fogão funcionar.
Exatamente, né? E com gravetos, né, pedacinhos de
lenha morta.
Lenha morta, exatamente. Que quando nós andamos na capim, observamos
árvores que caem,
né? Árvores que caem, né? Naturalmente, sem precisar desmatar, né? Então, esse fogão, e sem falar que, assim, o tradicional, o quanto você gasta de lenha, é incomparável ao outro, ao agroecológico.
Essa retirada da lenha, ainda para uso doméstico, a gente sabe que, embora muitas famílias já tenham aí uma outra forma, né, de cozinhar seus alimentos, né, já utilizam outras fontes, né, como gás e tal, mas muitas famílias ainda dependem do fogão a lenha, aquele fogão tradicional, e realmente precisam retirar a lenha da caatinga para poder acender o fogo, para poder cozinhar. Isso é muito normal ainda. Você que trabalha com assessoria técnica, que está presente, né, em diversas comunidades todos os dias, você sabe disso. E essa retirada, ela gera, as pessoas podem não prestar atenção, não perceber isso, mas gera um dos principais impactos sobre o bioma caatinga, contribuindo com o desmatamento.
Exatamente. E outra coisa, assim, não só, tem a questão do desmatamento e tem a questão também, como o projeto Mulheres da Caatinga já diz, né, o foco são as mulheres. Então, assim, na maioria das vezes, quem vai estar lá retirando essa lenha é a mulher. Então, com esse fogão, não só tem duas questões, tem a questão também que ele emite menos fumaça. Tem a questão da saúde.
Polui menos o ambiente.
Polui menos o ambiente, né? E também tem a questão que ela vai sobrar um pouquinho de tempo, né,
para facilitar um pouco mais também o dia a dia, a vida das mulheres.
Exatamente.
Que fazem esse trabalho pesado, né? De buscar a lenha, de levar para casa, de cortar, inclusive. E ainda recebem essa fumaça diariamente, que é muito nociva. Então, acho que a construção desses fogões, são quantos fogões?
São 210.
Cada mulher envolvida vai...
As que estão diretamente...
Vai receber um fogão agroecológico em casa.
Exatamente.
Já tem um prazo aí para o início da construção?
Nós estamos fazendo o cronograma, né, juntamente com a equipe técnica. E, assim, para verificarmos as datas, para entregar o material dos fogões. Só que, pelo planejamento nosso, está previsto para início de julho. A entrega desse material, inclusive nas comunidades que nós já estamos passando, nós já estamos conversando sobre isso. Porque também, igual às mudas, nós vamos, né, deixar em um ponto de referência.
Não é uma tecnologia patenteada.
Não.
Que pertence à Casa da Mulher do Nordeste, que não pode ser imitada.
De forma nenhuma. Quanto mais difundir, né, esse modelo de fogão, melhor.
Inclusive, será uma cartilha, né?
Exatamente, com o
passo a passo. Prever a publicação de uma cartilha com o passo a passo. E essa cartilha vai ser o quê? Distribuída, vai ser disponibilizada, enfim, para que outras pessoas, outras comunidades, outros municípios possam aí adotar essa tecnologia e também construir, espalhar mais fogões pelo sertão lá fora.
Com certeza. E assim, e que bom, né, que seja difundida realmente, que seja, que outras pessoas também comprem essa ideia do fogão agroecológico.
São 2h49, Fabiana, nosso tempo está se esgotando, mas eu te agradeço muito pela participação aqui no Fala Mulher e fique à vontade para voltar sempre, trazer mais informações acerca do projeto Mulheres na Caatinga, que é uma ação impactante, né? A gente sabe que esse projeto tem 2 anos ainda, cerca de 1 ano ainda para frente, né, para ser encerrado. A gente sabe que é uma ação muito importante aí, com o patrocínio, com o apoio da Petrobras Ambiental, da Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental, e que a Casa da Mulher está executando essa ação tão, tão impactante em defesa do nosso bioma e que envolve também outras questões, né, não só a preservação do bioma, mas, como você disse também, uma ação que trabalha com mulheres que são as maiores conhecedoras da vegetação, que estão mais ligadas diretamente ao bioma caatinga.
Exatamente. E assim, Ju, estamos com 1 ano já desse projeto e nós conseguimos observar né, a questão de como as mulheres começaram, não só as mulheres, mas a família, começaram a ver, né, o bioma caatinga diferente, né, que antes, às vezes, nem dava tanta importância. E hoje já a família, né, já demonstra, né, uma certa conscientização em relação a isso.
São 2h50, um abraço, Fabiana, e para todo mundo que está ouvindo a gente na Casa da Mulher do Nordeste.
Obrigada, Juliana, por esse espaço. Quero agradecer, né, e estar disponibilizando para outra vez, né.
E bom trabalho para você.
Obrigada.
Às 2h51 a gente vai encerrando Fala Mulher, lembrando, vamos trazer a música para encerrar, Samuel, Juazeiro com Luiz Gonzaga, tá certo? Daqui a pouco a gente traz. Então, lembrando que a Casa da Mulher do Nordeste tem o site www.casadamulherdonordeste.org.br. Também você pode acompanhar as nossas ações no Facebook, pode entrar em contato pelo telefone 87-3838-2482. Nosso endereço fica na Avenida Gustavo Fittipaldi, aqui no centro de Afogados da Engazeira, número 138. E para fechar o programa Fala Mulher, tem Juazeiro, Luiz Gonzaga.
Juazeiro, Juazeiro, minha responda por favor. Juazeiro, velho amigo, onde anda o meu amor? Ela nunca mais voltou. Onde anda o meu amor? Juazeiro, não te lembras quando o nosso amor nasceu? Toda tarde a tua sombra conversava ela e eu. Como dói a minha dor, onde anda o meu amor? Juazeiro, seja franco, ela tem um novo amor. Se não tem por que tu choras, solitário a minha dor. Não me deixa assim doer. Tô cansado de sofrer. Juazeiro, meu destino tá ligado junto ao teu. No teu truco tem dois nomes, ela mesma é que escreveu. Eu não aguento mais doer. Eu prefiro até morrer. Ai, Juazeiro, ai, Juazeiro, ai, Juazeiro.